Talvez não devêssemos avaliar a nossa idade pelos anos que se passaram, mas sim pela postura que exibimos diante da vida. O tempo que habitamos esse mundo é muitas vezes um dado irrelevante para determinar nossa idade verdadeira. Nem sempre a soma de nossos aniversários corresponde a nosso estado de espírito. Quem acorda sem um sonho a perseguir, sem um motivo que o impulsione a levantar e lutar, velho e acabado estará, ainda que pareça jovem. Quem já desperta acreditando que o amor não existe, que ninguém é confiável ou digno de ser amado, pobre e velho espírito será, ainda que fresca e rosada seja a sua pele. Aquele que, no entanto, já acorda agradecendo a Deus pelo novo dia, ansioso por realizar seus sonhos, com certeza seja jovem, ainda que todos os anos passados digam que não. A verdade é que ser jovem ou ser velho não é quase nunca uma mera consequência do tempo vivido, mas também, de certo modo, uma escolha pessoal de cada criatura. Envelhecemos quando perdemos a capacidade de apreciar as coisas belas. Quando permitimos que morram nossos sonhos e nossa esperança de realizá-los. Quando perdemos a confiança nas pessoas e em nós mesmos. Quando já nos parece inútil amar. Envelhecemos quando nos conformamos com as injustiças e as aceitamos como coisa natural. Quando nos resignamos diante da derrota. Quando perdemos o ânimo de lutar pelo que nos parece bom, digno e justo. Quando percebemos alguém precisando de ajuda e julgamos mais cômodo dar de ombros e virar as costas. Pois às vezes acontece de nossos cabelos serem fartos e nossa pele ser lisa, mas nosso coração estar enrugado, descrente e abatido. E então, velhos inúteis é tudo o que seremos.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu trabalho de madrugada como porteiro de um prédio. Eu sempre gostei de ouvir rádio. E quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Eu deixo o som num volume assim bem baixinho e fico ali, ouvindo aquelas músicas românticas, aqueles recadinhos apaixonados, aquelas poesias. É que eu sempre fui um cara tão sonhador, tão romântico. De modo que eu escutava aqueles recadinhos e ficava imaginando que algum dia, quem sabe, alguém pudesse me mandar uma mensagem de amor pelo rádio também. Se bem que, pensando melhor, de que jeito? Se eu não conhecia praticamente ninguém, eu vim do interior. Fazia pouco tempo que estava morando em Curitiba. Menos de um ano. O rádio, na verdade, era o meu único companheiro. Sempre foi, mesmo lá no interior. Em casa, no carro, no ônibus, no serviço. Seja onde como for, até mesmo com o fone de ouvido do celular, eu ficava ligado nas minhas músicas favoritas, escutando não só as músicas, mas também a conversa do locutor. E repito, aqueles recadinhos românticos, principalmente na parte da noite. Naquele programa, por exemplo, que eu escutava de madrugada, além dos recadinhos, tinha gente que também deixava o telefone no ar para fazer amizades. E não sei o que me deu num certo dia, mas eu gostei tanto da voz de uma pessoa, uma ouvinte que entrou no ar para deixar o seu número, que acabei fazendo uma coisa que nunca tinha feito. Peguei uma caneta, um pedaço de papel e anotei o número. Lembro que ela se identificou como Márcia e depois, com uma vozinha assim, bem delicada, bem suave, falou: então, eu queria deixar o meu número no ar, porque faz pouco tempo que eu moro aqui em Curitiba. Eu vim do interior e não conheço quase ninguém e tô a fim de fazer novas amizades. Assim, meio que na base da brincadeira, o locutor ainda perguntou se era só mesmo atrás de amigos que ela estava. E sorrindo, ela completou: é, quer dizer, amigos e quem sabe algo mais, né? Por que não? Quem que não quer encontrar uma pessoa bacana aí para dividir a vida, para conversar, para... Sabe, eu não sei explicar muito bem por quê, mas aquilo despertou uma coisa assim em mim. Primeiro por causa da voz. Eu gostei tanto da voz daquela menina, porque era uma voz assim tão docinha, tão suave, tão delicada. E depois porque, de certo modo, eu me identifiquei com ela. Porque assim como eu, pelo menos era o que ela tinha falado, eu também tinha vindo do interior, também fazia pouco tempo que estava morando aqui, e o principal, também estava a fim de conhecer gente nova. E até quem sabe, do jeitinho que ela mesma falou, uma pessoa bacana só para mim, porque... Vamos falar bem a verdade. Quem de nós, eu tô falando de quem tá sozinho, claro, né? Quem já tem marido, quem já tem esposa, ou então uma namorada, um namorado, claro que não faz parte desse time. Mas quem tá sozinho, principalmente quem vem de outro lugar e fica aqui trabalhando e indo do serviço para casa, da casa pro serviço, quem que não sente necessidade de ter uma pessoa bacana, compreensiva? Eu não sou diferente. Eu sempre ouvi as pessoas deixando o número no ar, mas pelo menos até aquele momento, eu nunca tinha pensado em anotar algum deles para depois ligar. Quem sabe tenha sido Deus que me tocou naquela hora. Mesmo assim, não tive coragem de ligar assim de saída. Fiquei com aquele telefone anotado durante alguns dias. Toda vez que eu pensava em ligar, meu coração começava a disparar e eu acabava desistindo. Não sei se era medo, se era timidez. Por conta da criação que eu tive lá no interior, eu sempre fui um cara muito retraído, muito reservado. Fiquei com medo de repente ela não gostar de conversar comigo, ou então ficar incomodada por estar ligando e acabar desligando na minha cara. Até que no fim, acabei criando coragem e liguei. Quando peguei o recadinho no ar, ela tinha pedido para que a pessoa que fosse ligar para ela ligasse somente na parte da tarde, de modo que eu ainda estava em casa quando liguei. E olha, quando escutei aquela vozinha doce do outro lado da linha e lembrei daquela voz daquele outro dia através do rádio, meu coração começou a bater tão forte, é incrível. Eu não sabia nem que cara ela tinha. Na verdade, não sabia absolutamente nada dela, a não ser aquilo que ela já tinha dito aquele dia no rádio, que era do interior, que tinha chegado aqui há pouco tempo, que estava se sentindo sozinha. Mas só de ouvir a sua voz, meu coração já começou a bater tão forte que eu mais uma vez tive o ímpeto de desligar, de tão emocionado que eu fiquei. Fiquei com medo de ela, sei lá, talvez me achasse um cara bobo, ou de que eu não tivesse coragem de conversar com ela, ou não tivesse assunto. Sabe, quem é tímido assim como eu sabe do que eu estou falando. Mesmo assim, meio gaguejando, falei: alô? Alô? Ai, meu Deus, que voz. Quando escutei aquela voz de novo, me bateu uma paralisia tão grande que eu quase, repito, desliguei. Eu não sabia o que dizer. Aliás, fiquei com medo de não ter assunto, não sabia o que falar. Mas depois que me atendeu, ela foi tão simpática, tão receptiva comigo, principalmente depois que eu falei que tinha anotado o número dela através daquele programa de rádio. Ah, você também escuta aquele programa. Puxa, que legal. Bom, pelo jeito, parece que a gente tem alguma coisa em comum, né? Mas e aí, como é seu nome? Eu? Roberto. Olha, ela foi tão simpática. Ela foi tão receptiva, ela foi tão educada, que quando vi, já estávamos no meio de um papo tremendo, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Cheguei a pensar comigo, olha só como eu sou bobo. Eu quase desliguei o telefone quando ela atendeu, de medo de não ter assunto. Mesmo não sabendo a aparência que ela tinha, só pela doçura daquela voz, dava para imaginar que se tratava de uma carinha de anjo. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Sabe aquele tipo de pessoa que, mesmo sem a gente ver, mesmo sem a gente saber que cara tem, ela te conquista assim logo de saída? Meu Deus, que moça simpática, que doçura, que educação. Eu acho que a gente conversou mais de meia hora. Cheguei a perder a noção do tempo. E falei até de mim, do meu trabalho, da minha cidade. Ela também falou um pouco da sua vida, disse que trabalhava num salão de beleza como manicure. Olha, não me canso de repetir. Que delicadeza, que doçura de mulher. No fim, antes da gente se despedir, ela ainda falou: Roberto, se me desculpa, mas agora eu vou ter que desligar, viu? Mas a gente podia marcar, né? De se ver qualquer dia. O que você acha? Para continuar essa conversa e, sei lá, se conhecer melhor. Olha, era tudo o que eu mais queria. Desde que tinha ligado, desde que tinha ouvido de novo aquela voz, que a minha vontade era de fazer aquele convite. Eu ali criando coragem para convidá-la a ir a algum lugar, tomar alguma coisa ou conversar. E ela me surpreendeu, porque ela tomou a iniciativa. Nem precisou eu falar nada, ela mesma falou. Imagina se eu ia dizer não. Era tudo o que eu mais queria. Aceitei o convite dela no mesmo instante. Então a gente combinou de se encontrar no sábado à tarde na Praça Carlos Gomes. Ela me deu as suas características, disse como estaria vestida, e eu também dei a minha descrição. Um pouco antes até do que tínhamos combinado, eu já estava lá, do lado da estação tubo, todo nervoso, tremendo, a mão suando, aquela expectativa. Foi quando escutei aquela voz: Roberto, é você? Ai, meu Deus do céu, quando eu me virei e olhei pro rostinho dela e me deparei com aquela lourinha de cabelo assim encaracolado, sorrindo para mim, eu só consegui pronunciar o seu nome. Márcia? Meu Deus, era mais bonita do que eu estava imaginando. Lourinha, o cabelo clarinho, cacheado, a pele assim, bem clarinha, a boquinha vermelha. Olha, simplesmente linda, 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 linda demais. Quando me deu suas características pelo telefone, é claro que eu já imaginei a sua imagem na minha cabeça. Eu sou loura, 1,68 m, sou magrinha, tenho o cabelo cacheado. Ela me falou tudo, mas uma coisa é fazer a imagem, outra coisa é ver a pessoa ali. E repito, por mais que eu já achasse que ela era bonita, ela me surpreendeu, porque era mais bonita do que eu tinha pensado. Meu coração disparou só de olhar pro rostinho dessa mulher. Para minha alegria, pelo menos pelo jeito dela, eu fiquei com a impressão de que ela também tinha gostado de mim. A gente então se sentou num daqueles banquinhos ali na Rua 15 e ficou conversando. Até que conversa vai, conversa vem. Nós dois cada vez mais próximos. De repente, quando eu menos esperava, ela colocou a mão assim em cima da minha e fez assim um carinho bem de leve. Meu corpo todo se arrepiou. Senti até um friozinho na barriga. Para resumir, depois daquele contato, assim, aquele contato tão delicado, mas ao mesmo tempo me fez sentir tão próximo que aí eu criei coragem, me aproximei e a gente acabou se beijando. E o interessante da história é que a iniciativa praticamente foi toda dela o tempo todo. Porque se ela não fizesse aquele carinho, eu acho que não teria coragem de me aproximar e beijá-la. De repente, depois de 3 ou 4 beijos, ela me olhou assim bem no fundo dos olhos e perguntou: escuta, você não está afim de ir para um outro lugar onde a gente, sei lá, possa ficar mais à vontade, porque tem tanta gente aqui, né? Eu fico meio com vergonha. Olha, apesar de ter sido criado numa cidadezinha do interior, esse é um cara até meio reservado, assim, meio bichinho do mato. Apesar disso, eu não sou bobo. E tanto não sou que eu sabia muito bem o que ele estava querendo dizer com aquilo. Até porque a atmosfera entre nós dois tinha esquentado tanto, tanto. E o fato é que a gente também não podia ficar se beijando eternamente ali, né? Sentados naquele banco com todo mundo passando para lá e para cá, de modo que o resultado não podia ter sido outro. Por sugestão dela mesma, acabamos pegando um quarto num motelzinho ali no centro mesmo. Olha, foi a melhor tarde de toda a minha vida. A tarde mais gostosa, mais emocionante, mais romântica que eu já tinha vivido. E o melhor de tudo é que a partir dali a gente começou a se encontrar. Sim, porque não ficamos só naquele primeiro encontro. A gente começou a se ligar direto e a combinar novos encontros e a se encontrar e a se beijar e a fazer amor. Na verdade, passamos a nos ver praticamente todo sábado na parte da tarde. Era uma tarde de amor mais linda e gostosa do que a outra. Nessas alturas, eu já estava apaixonado. Ficava pensando comigo mesmo: ah, meu Deus, bendita hora que eu comecei a escutar aquele programa. E bendita hora que eu resolvi pegar a caneta e anotar o número do telefone dela. Até que um dia, eu no serviço, pensando exatamente em nós dois, sei lá, eu fiquei me perguntando, e o engraçado é que aquilo já tinha me ocorrido 4 ou 5 vezes, mas eu nunca tinha pensado tanto naquilo. Nesse dia, comecei a encasquetar e... Será que assim como marcou o encontro comigo, ela marcou encontro com outros caras? Sim, até porque eu custei para ligar. Não liguei naquela mesma noite. Pelo contrário, esperei 3 ou 4 dias. Com toda certeza, outros caras tinham ouvido ela falando daquele programa e com toda certeza tinham ligado para ela. Sei lá, me bateu um ciúme nessa hora, porque primeiro o pensamento, depois eu comecei a imaginar coisas. É claro que alguém mais tinha ligado para ela. Eu tinha levado 3 ou 4 dias para ligar. Com toda certeza, naquela madrugada mesmo, quando ela falou naquele programa, outros caras tinham anotado o telefone ligado primeiro do que eu. De maneira que não seria impossível imaginar que, assim como tinha marcado encontro comigo, aliás, por iniciativa dela mesma, ela provavelmente tinha marcado encontro com outros caras. Será que... Não, isso não, porque... Meu Deus, eu não sei por quê, Até porque, repito, eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha encasquetado tanto. Nesse dia eu comecei a sentir um ciúme e comecei a imaginar que, mais do que ter marcado um encontro com outros caras, ela com toda certeza, ou pelo menos com uma grande chance, uma grande possibilidade, tinha ido até pra cama com outros. Por que não? Sabe, aquilo começou a me perturbar, aquilo começou a me incomodar tanto. Eu acho que começou a me incomodar dessa forma, assim, com mais intensidade, porque nessas alturas eu já estava apaixonado. Aí ficaram aquelas perguntas assim martelando a minha cabeça, e eu comecei a me sentir tão incomodado, eu comecei a me sentir tão mal. Parecia até que aquelas coisas que eu tinha imaginado, ela se encontrando com outros caras, não era só imaginação, mas tinham acontecido mesmo. E só de imaginar que outro homem tinha se deitado com ela por aqueles dias, eu comecei a me sentir tão mal, eu comecei a me sentir tão... Durante algum tempo eu ainda evitei. Só que comecei a me sentir tão perturbado e tão em dúvida que um dia fui obrigado a perguntar. Márcia, desculpa perguntar isso pra você, de repente não tem nada a ver, mas aquele dia que você deixou o telefone naquele programa, aí eu anotei, aí uns dias depois eu liguei, mas além de mim, alguém ligou pra você? Quando você deixou o número? Ela respondeu que sim. Que mais de 10 pessoas se ligaram. Aí eu perguntei se esses 10 ou mais do que 10 eram homens, eram todos homens, ou se tinha alguma mulher, ou... Ela então respondeu que eram todos homens. Todos. Nenhuma mulher tinha ligado. Mesmo que no começo da participação dela no programa, e isso eu tinha ouvido muito bem, ela disse que queria fazer amizades. O locutor é que depois incrementou a participação dela, perguntando assim, meio de brincadeira, se era só amizade que ela queria ou se ela queria algo mais. Aí sim, ela falou que se pintasse alguma pessoa bacana, algum rapaz bacana, etc., que ela podia pensar numa coisa, um namoro, de repente. Só que quando eu perguntei, ela mesma me falou. Nenhuma menina, nenhuma mulher tinha ligado, só homem. Isso naturalmente me deixou ainda mais enlouquecido. Quando ela perguntou por que eu estava perguntando aquilo, eu assim no impulso respondi, até porque não pensei que tivesse alguma coisa de mal. Não, eu perguntei porque queria saber, mas me diga uma coisa, e desses caras aí que ligaram, você marcou um encontro com mais alguém ou foi só comigo? Olha, quando eu perguntei aquilo, eu senti que ela mudou. Eu senti que ela ficou incomodada, franziu a testa e, em vez de responder, devolveu a pergunta. O que você está querendo insinuar, hein, Roberto? Você está querendo saber se eu fui para a cama com mais alguém, é isso? Eu continuei em silêncio, até porque não sabia nem como responder aquela pergunta. Ou por outra, sabia, eu sabia, mas não queria ofender. Ficamos ali nos olhando em silêncio. E como quem cala consente, ela deve ter interpretado o meu silêncio como um sim. Olha, essa mulher ficou tão fula que levantou no mesmo instante e com a cara fechada, visivelmente ofendida, desembestou a falar. Escuta, que tipo de mulher que você pensa que eu sou, hein? Só porque eu fui pra cama com você no primeiro encontro, você tá pensando que eu me deitei com outros homens também? Eu não sou assim não, viu? Você pensou errado. Você tirou conclusões apressadas. Eu não sou assim não. Se eu fui pra cama com você, foi porque eu gostei muito de você. Fique sabendo. Olha, ela ficou muito incomodada. Mas incomodada de um jeito que, pelo menos na minha cabeça, pareceu até exagerado. Meu Deus, eu não imaginava que uma simples pergunta pudesse gerar aquela incomodação toda. Até porque eu tinha só perguntado. Eu não tinha insinuado nada. Não tinha falado nada demais. Não ofendi, nem sequer insinuei. Fiz uma pergunta simples. Até porque era uma pergunta que cabia. Meu Deus do céu, ela tinha colocado o telefone à disposição num programa de rádio. Ela mesma admitiu que muitos caras tinham ligado. Não seria possível e até provável que ela tivesse marcado encontro com outros, até porque eu só liguei para ela dali a 3 ou 4 dias. Só que ela se ofendeu. E se ofendeu tanto que fechou a cara comigo e me deixou ali falando sozinho. E desde então não tem atendido os meus telefonemas e nem as mensagens que eu mando para ela através do celular. Simplesmente ela não quer falar comigo, não quer conversar comigo. Quando ligo, ela não me atende, e mesmo quando atende, quando percebe que sou eu, diz uma ou duas palavras e depois desliga na minha cara. Pede para parar de importuná-la. Meu Deus, o que que eu fiz? É a pergunta que eu já me fiz 1 milhão de vezes e não consigo resposta. Márcia, um dia você comentou comigo que além de acompanhar os programas noturnos, você também ouve a música da minha vida de manhã. E foi por isso até que eu resolvi escrever essa carta. Meu bem, eu não sei mais o que fazer para você me desculpar. Não falei nada com intenção de te ofender. Nem insinuação eu fiz. E se você quer mesmo saber, nessa altura do campeonato, para mim pouco importa se você marcou algum encontro com mais alguém, se foi ou se não foi para cama. O que importa é o que aconteceu depois que a gente se conheceu. O resto é passado para mim. Não tem mais importância. Eu fui um bobo de te fazer aquela pergunta. É que comecei a ficar com ciúme, aí... Você me falou que não perde uma carta na música da minha vida, em nenhuma das duas edições, e foi esta forma que eu encontrei de entrar em contato com você, já que me atender no telefone você não me atende, você desliga o telefone na minha cara, como se eu tivesse te ofendido, sendo que na verdade, meu bem, pensa, eu não te ofendi, eu fiz só uma simples pergunta porque estava me sentindo incomodado com ciúme. Quando a gente gosta da pessoa, a gente sente ciúme, sabia? Quem sabe através desse programa a gente não consiga se acertar? Não foi através de um programa de rádio que a gente se conheceu? Pois então, quem sabe esse outro programa nos ajude a fazer as pazes. Eu queria tanto que você soubesse que desde que a gente parou de se encontrar, que a minha vida perdeu completamente o sentido. Sabe aquela coisa sem graça, aquela coisa triste, monótona, de acordar e saber que é só mais um dia, que eu não vou te ver, que eu não vou te beijar? Você está fazendo tanta falta, Márcia. Você não tem ideia da saudade que eu estou sentindo de você. Da falta que você me faz, mesmo a gente se conhecendo há tão pouco tempo. Foram tão poucos encontros, mas acredite, eu simplesmente me apaixonei. Se você soubesse como me arrependo de ter iniciado aquela conversa boba, eu não imaginava que você fosse ficar tão ofendida. Sabe, tem dias que mesmo sabendo que você vai brigar comigo, desligar o telefone, eu ligo para você só para ouvir a tua voz. Foi a tua voz que me conquistou aquele dia. Eu lembro que estava distraído ouvindo o programa. De repente você falou: alô? Meu Deus, aquela voz, aquela vozinha tão doce, tão delicada, tão feminina. E depois que te conheci pessoalmente, me encantei ainda mais. O que eu preciso fazer para você me perdoar, hein, Márcia? Pode me pedir o sol, a lua, a estrela d'alva, e eu juro que vou buscar. Por você eu cruzo até o oceano. Só não diga que não vai me desculpar. Só não diga que não quer conversar comigo nunca mais. Que nunca mais vai querer me ver, me beijar, me abraçar. Porque isso seria morte para mim. E sabe por que que seria morte? Porque eu te amo de verdade, Márcia. Acredite em mim e por tudo quanto é mais sagrado. Me dê essa chance de eu poder me reaproximar, sentir teu perfume, contemplar o teu sorriso, beijar a tua boca, abraçar o teu corpo, fazer amor com você. Eu tô te amando tanto. Me perdoa, vai. Me perdoa. E diz que me ama também.
Você de Áries. Ariana, o teu progresso na vida pessoal e profissional e em geral está dependendo de uma mudança radical do teu modo de pensar. Preste atenção que você tem gasto muita energia se aborrecendo com as pessoas e acontecimentos, coisa que a gente está mais do que careca de saber. Não dá resultado. Não adianta reclamar. No romance, seja um pouco mais humilde, saiba abrir mão de uma certa, um certo orgulho que às vezes bate em você, né? A cor é violeta, número 16, hora 8:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, tenha bom senso e disciplina para seguir a estratégia correta, né? Na busca das coisas que quer, sem se deixar atirar nas cordas, deixando de fazer o esforço necessário. Não é com acomodação ou com insegurança, o pessimismo que a gente realiza aquilo que quer. No romance, aposte no teu poder de sedução, que quando você perceba a capacidade de conquista que tem, ninguém te segura. Cor amarela, número 09, hora 11:30 da manhã. Alô, gêmeos, bom dia, geminiano. Não dê muita importância à interferência de outras pessoas em assuntos que você considera território particular teu, né? Ignorar toda espécie de confronto, ou de oposição, dificuldade, será um segredo para que você, canalizando toda a atenção naquilo que te interessa, possa alcançar o resultado esperado. Eu sei que não é fácil. Negócio de ignore, deixa pra lá, é difícil, é complicado, às vezes não dá, né? No romance, não julgue uma pessoa com tanta austeridade, procure ser mais tolerante, geminiano. Corebege, número 31, hora 4 da tarde. Alô, você de câncer? Câncer, existe abertura para que você se expanda, principalmente na tua atividade profissional, se você tem conseguido desempenhá-la, né? Nos últimos tempos, com primor, com aquela energia toda que você tem. E se a gente não tem antes a convicção do que é capaz, isso é que eu queria dizer, né? O valor do que a gente faz diminui muito. A primeira coisa para determinar o resultado das nossas tentativas não é habilidade é importante, claro que é importante, mas a primeira é confiança no taco. Tendo confiança e habilidade, bom, aí você mata a pau, né? No romance, não se permita magoar por nada, nem por ninguém, viu, câncer? Só dê valor ao que realmente possa te fazer feliz. Sabe por que que eu falo isso? Isso é muito sentimental. Qualquer coisinha, se você não está preparado. A cor é laranja, número 19, hora 7 da noite. Bom dia, Leão, Leonino, Leonina. Talvez haja alguma dificuldade para impor tua vontade em relação às pessoas que te cercam, seja em casa ou no ambiente de trabalho. Seja sempre superior em qualquer circunstância. Você tem charme, tem categoria suficiente para conquistar as pessoas de boa, pela simpatia, pelo teu brilho pessoal, né? No romance, valorize o que é real, porque fantasia não enche barriga, Leão. A Coreia Bordeaux, número 39, hora 10 da manhã. Alô, Virgem. Virgem, preserve tua convivência, tanto com a família, quanto com as pessoas que fazem parte do teu dia a dia. Você, de vez em quando, mesmo sem querer, dificulta um pouquinho os relacionamentos por teimar em falar sem prever consequências, né? Ocupe-se mais dos teus assuntos e interfira menos na vida dos outros, que o resultado vai ser mais legal. No romance, não espere que a felicidade caia do céu, né, filho? Né, de mão beijada. Lute por ela com energia e confiando na tua capacidade de atrair o afeto do outro, né? A cor é bege, número 69, hora favorável 7, não, hora favorável dia 7:30 da noite. Quase. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não permita que uma pessoa ou circunstância te passe alguma espécie de insegurança. Aprenda a valorizar mais o que você acha de si mesmo, hã? Em vez de ficar dando ouvido para todo mundo. No romance, busque o equilíbrio nas atitudes, nem seja implicante e crítico demais, mas também não se deixe dominar ou manipular por ninguém, né? Ué. Acorevinho, número 23, 9 da noite a hora. Alô, alô, escorpião, deixe-se impressionar menos com o comportamento de certas pessoas, evitando se aborrecer ou se magoar com a atitude de quem quer que seja. O importante é você perceber que, contando ou não com simpatia ou com apoio de todo mundo, você tem força suficiente para chegar onde quer, né? No romance, não se precipite, avalie, pense bem, para só depois tomar a decisão. A cor é dourada, número 18, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. O entusiasmo e a determinação continuam sendo tuas armas mais poderosas para atrair aquilo que você está precisando. Eu, agora, não confunda a prece e precipitação com agilidade. Dedique o melhor de si àquilo que faz, sem atropelar os acontecimentos. Para o resultado, será aquele que você quer. No romance, lute pela felicidade, Sagitário, mas não invista no erro, viu? Evite atitudes que já deram mostras de que não vão te conduzir a lugar nenhum. Cor é prata, número de sorte 08, hora favorável 3:30 da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia. Olha, Capricórnio, tenho a dizer o seguinte, dois pontos, nova linha, travessão. Mantenha o sistema nervoso sob controle, não dando margem a manifestações de agressividade. Procure canalizar a insatisfação que esteja porventura sentindo, uma ação prática, né? Que te ajude a realizar os planos que você alimenta, que te induza a superar as deficiências. Porque só pensar e ficar chateado não resolve. No romance, Capricórnio, atraia em vez de afastar. A cor é vermelha, número 82, hora 8 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquário, concentre-se no que é importante, não se contentando com menos do que ele precisa, apenas por insegurança, né? Porque se contentar com pouco, se com um pouquinho de ousadia, você pode conquistar mais. Não se apequene sob hipótese nenhuma. No amor, não faça aquilo que não está com vontade de fazer e nem se submeta a uma situação apenas por comodismo. Fuja da infelicidade, porque se não fugir, de repente você está atolado ali e não consegue mais sair. A cor é salmão, número 41, hora 10:30 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, pisciano, pisciana, otimismo poderá ser teu segredo na conquista de um objetivo. Aposte em si, acredite nas suas chances. Não fique prevendo sempre o pior, né? E você verá como as coisas não são tão impossíveis assim. Ah, mas vai se tornar facinho, facinho? Não, claro que não. Facinho, facinho não é para ninguém, mas que vai melhorar, vai. Agora, se você se encostar no canto, né? E ficar com aquele olhar de peixe morto, achando que aí não vai, aí não vai. No romance, uma atitude insegura ou agressiva pode afastar uma possibilidade de felicidade. Cuidado, hein? A cor é lilás, número 28, hora favorável, 5:30 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
A gente sempre teve uma vida muito simples. Vida típica de cidadezinha do interior. Simples, porém sossegada. Sem muito alvoroço, sem grandes preocupações. Nunca tivemos luxo, mas também nunca nos faltou nada, pelo menos nada de essencial. Comida na mesa, por exemplo, sempre teve de sobra. Sem contar que o principal, pelo menos na minha opinião, a gente tinha. Que era o amor, que era a união, a parceria. Eu trabalhava como vigilante numa indústria, enquanto minha mulher cuidava do nosso filho. Repito, vida simples, pobre, mas tranquila. A ponto de hoje eu me perguntar, por que botei na cabeça que devia vir embora para Curitiba? Para dizer a verdade, foi um parente meu que veio para cá e depois, como as coisas deram certo para ele, ficou enchendo a minha cabeça, até que no fim, acabou me convencendo. Minha mãe foi contra, desde o comecinho, aliás, o tempo todo. Tanto que ainda tentou tirar a ideia da minha cabeça. Você vai fazer o que na capital, amigo? Duvido que você vai se acostumar a ficar longe daqui da tua família. Eu acho que você vai fazer uma burrada, hein? No fundo, eu acho que a minha mãe tinha medo que eu acabasse quebrando a cara e terminasse meus dias morando debaixo de uma ponte ou de um viaduto, como às vezes a gente vê na televisão. Mas também não foi uma decisão que eu tomei assim, da noite para o dia. Não, eu pensei muito. Olha, teve noite que enquanto a Maria dormia ali do meu lado, eu ficava de olho arregalado, olhando para o teto, matutando, me perguntando se realmente valeria a pena. Até que no fim, resolvi vender minha casa e vendi a preço de banana. Juntei a nossa mudança, botando tudo num caminhão e me mandando para cá com minha mulher e meu filho. No começo, aquele meu parente me deu apoio, me ajudou a encontrar uma casinha para alugar, depois também me ajudou a conseguir um emprego. E aos poucos as coisas foram meio que se ajeitando. Confesso que nos primeiros meses me bateu o maior arrependimento, porque só eu sei como foi difícil a gente se estabelecer, a gente se adaptar, se acostumar. Eu ficava lembrando das palavras da minha mãe: você não vai se acostumar lá, meu. Você nasceu aqui, viveu toda a sua vida aqui, você vai estranhar, você vai sentir falta da sua cidade, dos seus amigos, da sua casa. Mas a verdade é que no fim, com o tempo, as coisas acabaram dando certo. Tanto que depois, na minha cabeça, eu já não tinha mais nenhuma dúvida de que tinha feito a coisa certa. Depois de alguns anos, consegui até comprar um lote e aos poucos fomos levantando as paredes da nossa casa. Mas o que eu pensei que fosse ser motivo de felicidade não foi tanta felicidade assim, porque as coisas a uma certa altura começaram a mudar. E eu digo isso porque depois que nos mudamos para nossa casa, tudo começou a se modificar entre mim e a minha esposa. Ela começou a agir de um jeito que, olha, sinceramente, eu não gostei nem um pouco. E tudo por influência de uma vizinha. Eu lembro que um dia cheguei do serviço e já encontrei toda animada. Meu tô, você sabe a Roseli aqui do lado? Então, ela veio me perguntar se eu não queria trabalhar lá no hotel onde ela trabalha. O que você acha? Você trabalhar em hotel? Mas que hotel? E pra fazer o quê? Ah, pra fazer o quê? Arrumar cama, os quartos, banheiro, coisa que eu faço aqui em casa todo dia. Ela falou que o salário é bem legal. Olha, eu sinceramente não gostei daquela novidade. Até porque, se ela realmente começasse a trabalhar, não teria folga nem final de semana. Nem final de semana, nem feriado. Tudo bem que o salário era bem razoável. Um dinheiro que, se eu dissesse que não ia ajudar, estaria mentindo. É claro, o dinheiro sempre ajuda, principalmente para gente que é pobre. Mas e eu? E não apenas eu, e o nosso filho? E a nossa casa? Quem que ia cuidar da nossa casa enquanto ele estivesse lá naquele hotel, arrumando cama para os outros? O pior de tudo é que ele estava tão animado, querendo tanto. Olha, já estava falando até em arranjar uma creche para deixar o nosso menino durante o dia. Para resumir, a tal vizinha acabou conversando lá com a chefe dela e, no fim, a Maria começou a trabalhar naquele bendito hotel naquela mesma semana. Mesmo eu sendo contra, porque, repito, eu não gostei nada daquilo. Foi a partir desse dia que as duas se tornaram carne e unha. Saíam para trabalhar juntas, voltavam juntas do serviço e, mesmo quando estavam de folga, viviam de segredinho, para baixo e para cima. Não que a Maria tenha deixado a gente de lado, mas não sei explicar, aquela atenção toda que ela dispensava para mim e para o nosso filho não era mais a mesma. Mas esse nem era o problema. Se fosse só isso, não era nada. O fato é que a Roseli era solteira. E eu tenho cá para mim que ela começou a colocar caraminhola na cabeça da minha mulher. Por exemplo, que ela devia se vestir de um jeito diferente, que ela devia usar pintura na cara. Eu falo isso porque a Maria, ela nunca ligou para essas coisas, nunca. Aliás, nunca ligou e nem precisava. A Maria sempre foi uma mulher bonita, e bonita ao natural, de cara limpa. Ela nunca foi de usar batom, essa coisa de lápis no olho, de roupa colada no corpo, nunca. Sabe essas coisas que essa mulherada hoje em dia usa? Ela nunca foi assim. E foi depois que começou a andar com aquela outra, aquela tal de Roseli, que a Maria começou com essas coisas diferentes. Olha, eu não falava nada. Ficava na minha, só observando. Até porque achava que ele estava se arrumando um pouco melhor daquele jeito para mim. Qual é o homem que não gosta de saber que a esposa está querendo agradar? Até por isso, não falei nada, pelo menos lá no começo. Achei estranho ela começar a usar aquelas roupas, aquelas pinturas, aquela... Sabe? Mas não falei nada. Até porque, apesar de tudo, esse também não foi o maior problema. O maior problema é que essa Roseli era solteira. Ela não tinha marido em casa para cuidar. Não tinha ninguém em casa esperando para fazer a janta, para fazer o almoço. Muito menos tinha filho. Quer dizer, era uma mulher solta na rua, sem ter a quem prestar satisfação. Tudo bem, era a vida dela, mas a Maria era diferente. A Maria era minha mulher. Eu tenho certeza que foi por influência dessa mulher que a minha mulher começou a se desencaminhar. E eu digo isso porque, além de botar aquelas ideias na cabeça da minha esposa, essa nossa vizinha começou a influenciar até o seu comportamento. Um dia eu cheguei do serviço e não encontrei ninguém em casa. Isso é a coisa mais estranha do mundo. Fiquei até assustado, porque sabia que aquele dia era folga da Maria no serviço. Esperei. E a minha mulher foi só chegar perto das 9 horas da noite. Eu estava na janela, morrendo de preocupação, quando ela e a tal da Roseli apontaram na esquina. Antes de vir para casa, em vez de vir para nossa casa direto, ela ainda passou na casa da Roseli para pegar o nosso filho. Olha, eu custei acreditar, mas ela tinha deixado o nosso filho com a mãe dessa sua amiga para ir bater perna no centro com a outra. Olha, eu fiquei tão chateado. Eu fiquei tão furo da vida. Porque, meu Deus do céu, não era só a mim que ela estava deixando de lado. Agora, ela estava se preocupando mais em bater perna na rua, em passear com a tal da Roseli para fazer sabe-se lá o quê. E deixava o nosso filho na casa da mãe da amiga. Meu Deus, mas aquela não era a hora para uma mulher casada ficar batendo perna na rua. Tudo bem que a outra saísse, que fosse fazer o diabo. Ela era solteira, não tinha compromisso com ninguém. Mas a Maria era minha mulher. Olha, nem comida ela tinha deixado pronta. Naturalmente que a gente discutiu e discutiu feio. Só que, para minha tristeza, não adiantou. Porque aquela foi apenas a primeira de muitas vezes que ela aprontou. Nas primeiras vezes, quando eu falava, chamava atenção, ela ainda baixava a cabeça e escutava. Só que, com o tempo, começou a ficar rebelde. Começou a responder para mim, a retrucar, a levantar a voz, a bater de frente comigo. Olha, eu não estava mais reconhecendo a minha mulher, tanto que um dia ela chegou a falar: olha, Milton, você é muito engraçado, viu? Quer dizer que eu não posso nem sair para passear de vez em quando? Quando eu levanto cedo para trabalhar, quando eu fico até tarde limpando o banheiro de hotel, você não reclama, né? Nem isso era verdade. Nem isso era verdade. Porque, se dependesse de mim, ela jamais teria aceitado aquele emprego. Eu fui contra desde o começo. Não é que eu estivesse querendo controlar a vida da minha mulher, proibi-la de sair de vez em quando. Só que eu não achava que aquilo era certo. Meu Deus, eu que sou homem, não ficava batendo perna na rua, muito menos quando não estava de serviço. Meu Deus, dia da minha folga, era sagrado para ficar em casa com a minha mulher e com meu filho. A situação já estava num ponto que eu percebia que mais dia menos dia a gente ia brigar feio, mais feio do que já andava brigando. Minha mulher já não era mais a mesma. Tudo por influência daquela outra. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Até que um sábado, a Maria de folga, depois do almoço, a tal Roseli veio bater a nossa porta. A Maria trancada no quarto, mas eu não fazia nem ideia de que, na verdade, ela estava se arrumando para sair. Quando abri a porta e dei de cara com a Roseli e perguntei o que ela queria, com aquela cara de sonsa, ela já foi falando, como se não estivesse fazendo nada de mal.
Sabe o que que é? É que eu combinei com a Maria de fazer a unha no salão. Será que ela já está pronta?
Não demorou muito e a Maria apareceu na sala, toda empiriquitada. Mesmo a outra já tendo me dito que elas iam fazer a unha, eu já olhei de cara feia para minha mulher. Você já vai sair, Maria? Será que você não pode passar uma folga com a tua família?
Ah, Milton, pare de ser chato. O que que tem? É que eu combinei com a Roseli.
Eu nem me importei com a presença da outra. Eu estava tão furo da vida, tão cheio. Mas que Roseli... E eu lá quero saber de Roseli, Maria. Eu quero saber de você, que é minha mulher. Aliás, a tua amiga devia era arranjar um marido também para ver se para de encher a tua cabeça com besteira, viu? Não preciso nem dizer que o clima pesou, porque a gente começou a bater boca na frente da outra. Porque é como eu já falei, no começo a Maria ainda baixava a cabeça. A partir de uma certa altura, ela começou a me encarar, a bater de frente comigo, a retrucar, a responder. O fato é que, mesmo depois daquela discussão, ela acabou indo do mesmo jeito. E ainda por cima voltou tarde da noite. Não preciso nem falar que a gente brigou de novo na volta. E nesse dia, ela me disse uma coisa que, olha, eu não esperava. No meio do bate-boca, de repente ela se virou para mim e fuzilou: olha, Milton, você não me provoque muito, viu? Você não me provoque muito, que qualquer dia desses eu me canso e largo de você, viu? Eu junto a minha trouxa e vou embora. Apesar de tudo que andava acontecendo por aquela, eu sinceramente não esperava. Eu não esperava que ela fosse chegar tão longe. Agora estava ameaçando até de me abandonar. Chegou a dizer que não dependia mais de mim, para nada. Que trabalhava, que podia se sustentar sozinha, se fosse o caso. Meu Deus, eu olhei para a cara dessa mulher e não soube nem o que dizer. A Maria nunca teve esse tipo de ideia. A Maria sempre foi uma mulher na dela, tranquila, amorosa, carinhosa, comportada, sempre preocupada com a casa, com a família, com o filho. E de repente, por conta da influência daquela infeliz, porque disso eu não tenho dúvida, foi aquela mulher desgraçada que começou a botar minhoca na cabeça da minha mulher. Por influência dela, a Maria se tornou uma pessoa rebelde, respondona. Começou com essas ameaças, dizendo que se eu não largasse do seu pé ia fazer a trouxa ir embora, ia me largar e não sei mais o quê, porque não dependia de mim para nada, que ela trabalhava, tinha o salário dela. Até que no fim, inevitavelmente, foi exatamente isso que aconteceu. Porque as brigas continuaram. Porque naturalmente eu não aceitava aquela posição dela, aquela atitude birrenta dela, brigona, respondona. Meu Deus, eu jamais poderia concordar que ela continuasse com aquele comportamento.
Poxa vida, era minha esposa. Me devia respeito. Foi atrás das ideias daquela outra, que era solteira, e no fim,
deu no que deu.
A gente passou a brigar direto. Até porque, a certa altura, ela começou a sair do serviço e, em vez de vir embora para casa, não, ficava batendo perna na rua. Na companhia de quem? Acho que não preciso nem dizer. Às vezes chegava ao cúmulo de aparecer em casa depois das 10 horas da noite. Aí eu pergunto, qual é o homem que aceitaria uma coisa dessas? Meu Deus, não tem como. É como eu falei. Coisa foi indo, foi indo, foi indo, até que deu no que deu. Aliás, essa pergunta eu transfiro para você, Maria, que provavelmente deve estar escutando essa carta. Pelo menos sempre escutou quando a gente morava junto. E continuou escutando depois que foi trabalhar naquele maldito hotel. Tenho certeza que você e a tua amiga devem estar aí ouvindo o rádio. Me responda, Maria. Responda essa voz que está aí falando com você no rádio, porque nem conversar comigo mais você conversa. Até quando você achava que eu ia suportar viver daquele jeito? Meu Deus, até hoje, Maria, eu não entendo o que aconteceu com você. Onde que está aquela Maria que eu conheci, por quem me apaixonei, com quem me casei, com quem tive um filho, aquela que eu achava que seria minha companheira até meu último suspiro? Onde que está aquela Maria que eu trouxe comigo na boleia daquele caminhão no dia da mudança? Meu Deus, sabe qual é a impressão que eu tenho? Juro, a impressão que eu tenho é que aquela Maria não existe mais, é que aquela Maria morreu. Você foi mudando aos poucos, a ponto de se tornar uma pessoa completamente desconhecida para mim. Você quer saber? Eu acho que nem mesmo você se reconhece mais quando se olha no espelho. Você mudou muito, Maria. E não foi só por fora, não. Não foi só aparência. Você mudou principalmente por dentro. E pelo menos na minha cabeça mudou para pior. É claro que é uma coisa positiva a pessoa querer se arrumar melhor, arranjar um serviço, ganhar dinheiro, se pintar, ficar mais bonita, cuidar de si, da aparência. Mas você já era tão bonita ao natural, aí do nada começou com essa coisa aí de usar pintura, mudar o estilo de se vestir, se arrumar, roupa justa. Tudo por influência dessa tua amiga. Começou a trabalhar fora, a mudar o jeito de agir, inclusive comigo. Foi ficando rebelde, respondona, botando as manguinhas de fora, passou a bater de frente comigo quando eu reclamava um pouco mais da tua atenção. O que foi que aconteceu, Maria? Me responde, mulher, que foi que aconteceu com você? Cadê aquela minha Maria? Sabe a impressão que eu tenho que se de repente eu pegar um ônibus e voltar lá, naquele fim de mundo onde a gente nasceu, eu vou encontrar a minha Maria, aquela por quem eu me apaixonei um dia, e vou perceber que essa que eu pensava que era a minha mulher é uma intrusa, é uma pessoa que... Até isso eu penso, Maria. Porque você se tornou alguém tão diferente do que era, que não parece a mesma pessoa. E repito, não é só por fora, não. É só a roupa, a pintura.
se arrependimento matasse. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria vendido a nossa casa. Jamais teria me deixado influenciar pelas ideias daquele meu parente. Tudo bem. A gente até melhorou de vida aqui em Curitiba. Pelo menos do ponto de vista material. Mas aí eu pergunto, adiantou do quê? Sendo que o principal se perdeu, a coisa que eu considerava mais valiosa, eu perdi. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Você foi se afastando aos poucos de mim, me deixando de lado, se tornando uma outra pessoa, até que no fim, deu no que deu, cada um pro seu lado. Pelo menos para mim, não valeu a pena ter vindo embora para Curitiba. Porque o que eu tinha de mais importante, de mais sagrado e valioso, foi destruído, se perdeu. Que era a minha família. Você foi embora de casa, levou junto o nosso filho, e eu fiquei aqui sozinho, chorando as minhas mágoas, para não ser burro, para não ser estúpido. Eu devia ter ficado no meu canto. A essa hora, estaria com a minha família, porque eu tenho certeza que se a gente estivesse lá, Maria, você não teria mudado, porque você mudou por conta da influência dessa mulher desgraçada. Não era isso que eu tinha na cabeça quando a gente entrou naquele caminhão desgraçado com destino. E pensar que a gente era tão feliz com o pouco que tinha. E pensar que eu sempre imaginei que a gente fosse envelhecer um do lado do outro, vendo os nossos filhos crescerem, depois netos. Meu Deus, que tristeza, que amargura. Não é fácil acordar um dia e perceber que está sozinho, que perdeu tudo, abandonado por aquela pessoa que a gente mais ama na vida. Não é fácil, Maria. Ver todos os sonhos que um dia eu acalentei para nossa família ruindo de um segundo para o outro, diante dos meus olhos, como um castelo de areia. Ah, Maria, que saudade de você. Que saudade da nossa vida. Que saudade da parceria, da amizade, do amor que a gente tinha. Por que você tinha de mudar desse jeito, Maria? Me responde, por quê?
Música da Minha Vida vai ao ar aqui na Rádio 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva a tua história e remeta por e-mail, acompanhada a carta, a história, de um telefone para contato com a produção. Aí você pode enviar para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Renato Gaúcho@renatogaucho.com.br.